Vamos começar hoje nosso estudo olhando no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 16. Mas nós estamos falando então sobre o estado intermediário e hoje vamos concluir essa parte. Nós falamos sobre o estado intermediário, que a alma sai do corpo na morte e vai para um destino. E olhamos vários textos na semana passada. Se alguém não tem esse estudo, depois eu posso passar, né, a primeira parte do estudo. Nós passamos o que acontece com a alma do salvo, do justo, após a morte. E mostramos como ele vai imediatamente para o céu. Na verdade, nós já mencionamos também do injusto. Já olhamos o texto de Lucas 12, que diz que depois de matar, tem poder para lançar no inferno, que nos mostra que o inferno não é nessa vida, mas é após essa vida. A pessoa é lançada no inferno após essa vida, a pessoa que não tem a salvação. E hoje nós vamos continuar olhando alguns textos bíblicos que nos ajudam a compreender a doutrina bíblica do estado intermediário, a doutrina bíblica do que acontece entre a morte e a ressurreição. Tecnicamente nós chamamos isso do estado intermediário. Então nós vamos começar em Lucas capítulo 16 e nós vamos começar no verso 19. Aqui o Senhor Jesus Cristo nos conta de Lázaro e o homem rico, mas o Senhor Jesus Cristo não nos fala aqui uma parábola. É um relato, ele não diz, o reino dos céus é semelhante a tal coisa. Ele simplesmente diz, isso aconteceu. E há várias colocações que o Senhor Jesus Cristo faz aqui, que nos mostram que isso aqui não poderia ser uma parábola. Em primeiro lugar, não poderia ser uma parábola, porque o Senhor Jesus usa um nome próprio na parábola. Personagens de parábola nunca têm nomes próprios. Outra questão também é que a história que o Senhor Jesus Cristo nos conta, se fosse uma parábola, ela ainda assim nos ensinaria a doutrina do estado intermediário. Porque veja bem, o que é uma parábola? Uma parábola é uma história que faz uso de realidades materiais e físicas para representar verdades espirituais. Então, por exemplo, se nós falamos assim, um semeador saiu para semear, uma parte da semente caiu em boa terra, uma parte caiu em terra rochosa. Existe terra rochosa? Existe boa terra? Existe semente? Existe semeador? Claro que existe. Outra parábola, um pescador jogou a rede no mar e apanhou toda espécie de peixes. Alguns peixes eram bons e outros eram maus e separou os dois. Existe peixe? Existe rede? Existe mar? Claro. Isso é parábola. Parábola faz uso de coisas do mundo natural que nós conhecemos e vemos com os olhos para nos retratar verdades espirituais. Então, se isso fosse uma parábola, essas coisas todas teriam que ser realidade que realmente acontece para ilustrar uma outra coisa. Mas, no entanto, as coisas que acontecem aqui não são do mundo material. Não são do que nós vemos, são coisas do lado espiritual. Então isso aqui é um texto didático, onde Jesus nos mostra na realidade o que acontece às pessoas após a morte. E a aplicação que Cristo faz no final do texto nos mostra claramente isso, onde ele fala, né, as pessoas têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E né, se não ouvir, não acreditarem em Moisés e os profetas, nem tampouco se deixarão persuadir se ressuscitar alguém dentre os mortos. Veja, ele está falando exatamente das realidades do mundo hoje incrédulo. E isso não é em forma alguma uma parábola. Então, primeiramente, eu gostaria de explicar isso. Mas vamos então olhar o que é que o Senhor Jesus diz. Lucas 16, o verso 19. Ora, havia certo homem. Ele não diz apenas, ora, certo homem saiu e fez tal coisa. Mas ele diz o quê? Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Aqui Jesus introduz a sua história. Ele nos fala de um homem, Jesus poderia ter falado de muitas pessoas que já viveram nesse mundo e foram para o inferno, e de muitos que já viveram nesse mundo e foram para o céu. Mas Jesus resolveu escolher este sujeito, porque este sujeito vem ao caso do que ele quer nos transmitir. Esse homem é rico. Ele não é rico qualquer, ele é rico mesmo. Ele é capaz de se vestir de púrpura e de linho finíssimo. Púrpura é uma cor associada à nobreza, porque naquela época, para fazer uma roupa nessa cor, exigia um processo que era caríssimo para extrair do fundo do mar, lugares onde o mar fosse raso, alguns elementos que poderiam usar para tingir o pano daquela cor. Então, os mergulhadores que iam fazer aquilo, né, frequentemente, perdiam pessoas para tentar fazer essa roupa. Veja só, era uma roupa caríssima. Esse homem era capaz de vestir roupa dessa natureza, de linho finíssimo, boa qualidade. E, aliás, todos os dias se regalava esplendidamente. Todos os dias. Ou seja, o rico geralmente veste aquela roupa boa quando ele vai sair a algum lugar público, né? Aquelas festas, né? Eles vão sair aí na revista Caras, alguma coisa assim, aí ele vai, né, e veste aquela roupa. Esse não. Esse tinha para vestir dentro de casa todos os dias. Ele nunca precisava de usar uma roupa que fosse comum. Assim ele se vestia. Um homem, assim, de luxúria dentro dos padrões que era possível naquela época. Agora, o verso 20 entra o segundo personagem. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aqui nós temos Lázaro, mencionado aqui por nome. Lázaro era um mendigo. O incrível aqui é que muita gente, vendo isso até aqui, se não continuasse o texto, as pessoas diriam, com certeza, o rico era o servo de Deus. Jamais vi o justo mendigar pão. Como é que o justo vai ser esse mendigo? É totalmente fora de contexto, porque quando a Bíblia diz isso, que jamais vi o justo ou a descendência do justo mendigando pão, não quer dizer que é impossível que aconteça. O homem estava dizendo, eu nunca vi. Né? Porque Deus tem cuidado das pessoas que ele tem visto. Ele tem visto a fidelidade de Deus. Não quer dizer que é impossível. Mas aqui, o Senhor Jesus nos fala de um homem que foi um mendigo. No entanto, nós sabemos que o salvo era ele e o perdido era o outro. As pessoas às vezes estão pregando nas igrejas, né? Se você for filho de Deus, você não vai ter que mendigar. Esse homem era mendigo. Você não vai ter problema de saúde. Esse cara tinha problema de saúde desde a cabeça até a planta do pé. Né? Aqui nós vemos que ele era coberto de chagas e jazia à porta do homem rico. E eles também dizem o quê? Se você for filho de Deus, você não vai passar fome. Mas ele passava tanta fome que até queria alimentar-se das migalhas da mesa do outro. Não é uma situação típica dos filhos de Deus, é verdade. Mas também não é uma situação impossível. Não é uma situação típica em lugar nenhum, né? E é difícil você encontrar uma pessoa tão sofrida como essa. Assim como é difícil você encontrar um homem tão rico, com tanto luxo, como o rico que Jesus nos conta aqui. Então, por que que Jesus pegou esse homem? Olha, irmãos, Jesus pegou esses dois extremos para nos mostrar a insignificância dessa vida. Porque Jesus poderia ter falado aqui de um crente rico, e ele poderia ter falado de dois ricos, um que era salvo e um que era perdido. Ele poderia ter falado de dois pobres, um que era salvo e um que era perdido. Mas o que Jesus quer transmitir, principalmente nessa passagem, através da escolha desses dois personagens, é exatamente a insignificância desta vida, quando ela é colocada em contraste à eternidade. Porque olha, gente, daqui a 500 mil anos, que diferença terá feito se você foi o mendigo dessa história ou se você foi o rico? Faz diferença nenhuma. Faz diferença, mas não. As coisas dessa vida são consequentes só durante essa vida. Essa vida passa e não faz mais diferença. E nós somos tão agarrados a essas coisas dessa vida que Jesus tem que chegar e nos dar uma sacudida e falar, olha, que diferença faz se você for um mendigo, todo cheio de feridas e passando fome, e até cachorro te lambendo enquanto você está dormindo na rua, que você não tem abrigo, não tem casa. Que diferença faz? O importante é você ir para o céu. É isso que importa. Agora, por outro lado, você pode ser um homem rico e ter um luxo que é invejado pelo mundo inteiro. O segundo mais rico do mundo morre de inveja de você. E, no entanto, que diferença vai fazer depois que você morrer, se você estiver no inferno? Então, o que Jesus está querendo nos mostrar aqui é exatamente que as experiências dessa vida, melhores ou piores que possam ser, nada tem para se comparar com a eternidade à nossa frente. Uma ilustração que eu uso quando eu estou explicando esse assunto, né, para pessoas, eu às vezes falo com as pessoas a experiência que nós entendemos aqui na vida, que é um sonho. Às vezes nós podemos comparar a vida com um sonho. Pensou uma pessoa que está, né, com a vida muito feliz, tudo está indo bem na vida dele, não tem problemas, mas ele sonha e tem um terrível pesadelo. Perde tudo e, né, a família toda morre, aquele negócio assim, aquele pesadelo horrível. Mas ele acorda e está tudo bem. Você consideraria a vida dele infeliz por causa daquele sonho? O sonho é uma coisa momentânea, né? A vida é muito mais longa do que aquele sonho. Ou você pode pegar uma pessoa ali que está passando, né, a mais sofrida existência possível nessa terra. Mas ele deita a cabeça para dormir e sonha com grandeza. Mas que diferença faz? Acorda naquela miséria novamente. Então, quer dizer, a vida, uma vez nós chegamos ao fim dela, irmãos, nós vamos olhar para trás e pensar assim, gente, foi como um sonho. E agora não faz diferença mais. Pode ter sido um pesadelo a vida, mas passou. Pode ter sido uma coisa maravilhosa, mas não era a realidade. A realidade é a eternidade, e essa aí não muda. Dessa você não escapa, você estará nela para sempre. Então, a palavra do Senhor Jesus aqui nos mostra a importância de sermos salvos, porque as coisas dessa vida são todas elas passageiras. O verso 22, Jesus continua. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aqui o mendigo morre e ele é levado pelos anjos ao seio de Abraão. Ele se encontra com Abraão, ele está junto com Abraão. Os judeus aparentemente falavam do céu, do paraíso, nesses termos, porque as pessoas tinham uma convicção certa de que Abraão estava com Deus e a pessoa iria lá junto com ele. Então aqui, no caso, os filhos de Abraão, a ideia seria que Abraão os receberia e os abraçaria ali na entrada do céu, como bem-vindo meu filho porque era descendente físico de Abraão. Então ele foi levado ali para encontrar-se com Abraão e com os outros ali no paraíso. Então nessa altura que ele chega ali e é abraçado por Abraão, né, a esse momento, morreu também o rico e foi sepultado. E agora o verso 23. E no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então aqui ele vê a esses dois do inferno. E isso é uma coisa muito interessante, porque a Bíblia nos retrata, então, que este homem morreu e foi para o inferno, imediatamente também. Os dois, um imediatamente para onde estava Abraão, o outro imediatamente para o inferno. Agora, no inferno, ele não está inconsciente, ele não está apagado, ele está totalmente ciente, ao ponto de estar vendo, pensando, raciocinando. Nós vamos ver mais à frente, ele fala, ele lembra da sua vida, quer dizer, essas coisas, a memória da vida não ficou apagada. Ele está totalmente ciente em todo o sentido da palavra. E ele está nessa condição no inferno e está olhando e vê ali o fato que Lázaro levou outro destino. Morreram praticamente juntos, simultaneamente ali. Ele conhecia Lázaro. Lázaro vivia lá na porta da casa dele pedindo, né? Estou passando fome aqui, deixa eu comer as migalhas que caem na sua mesa lá. E o rico não tinha muita misericórdia de Lázaro durante a vida. Agora, nessa altura, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então aqui ele entra em diálogo com Abraão e pede a Abraão alguma coisa, né? Pede a Abraão alguma espécie de alívio. Ele pede que manda Lázaro, porque ele conhece Lázaro. Agora aqui nós vamos ver a linguagem de fogo para o inferno. Não existe um debate aí entre os teólogos se o fogo é literal ou se o fogo é simbólico. Quem leva a posição de que o fogo é simbólico não está dizendo que não existe tormento, mas está dizendo apenas o seguinte: nós estamos falando de um âmbito de realidade que nós não entendemos, então como que nós vamos conseguir entender o sentido de realidades espirituais só se nós usarmos de figuras do que nós entendemos aqui? Então, a essa altura, existiria uma divergência entre intérpretes da Bíblia sobre isso, se isso, o fogo é simbólico, mas o tormento é real. Isso aí, né, é aparentemente uma coisa de natureza simbólica. Mas a realidade é que ele está num tormento que ele não sente nenhum alívio, como se fosse nem numa parte única do corpo dele, nem como se fosse a ponta da língua. Mas ele está totalmente ali em agonia. E o que ele retrata, o fogo talvez ali usado, né, supondo que seja simbólico, e realmente eu não posso afirmar, mas supondo que seja simbólico, veja só, o fogo das realidades que nós conhecemos aqui no mundo é da forma mais intensa de dor que você pode experimentar, né? Você pode bater na sua mão, mas provavelmente não vai doer tanto quanto você queimar a sua mão no fogo. Mas o que nós entendemos aqui é o seguinte, que ele está sendo queimado, e isso retrata, né, a intensidade do tormento em que ele está. Ele usa essa palavra: estou atormentado nessa chama. Agora, uma coisa, irmãos, que a Bíblia diz, o inferno é um lugar de tormento, mas a Bíblia não diz que é um lugar de tortura. E existe uma diferença nessas palavras. As pessoas às vezes acham, né, que o inferno é um lugar de tortura. A Bíblia jamais fala nesse sentido do inferno. Tortura é quando você tem uma pessoa ali com crueldade fazendo algo com a outra pessoa. É totalmente contrário do que a Bíblia mostra. A Bíblia não retrata as pessoas no inferno sendo vítimas da agressão, né, de demônios ou de outras pessoas. E, aliás, a Bíblia retrata que o inferno é o destino também dos demônios, não como um lugar onde eles reinam lá, ou eles ficam atormentando os outros, mas eles próprios estão sendo atormentados também. E não existe risada no inferno, como as pessoas dizem, né? O diabo aí rindo no inferno e torturando pessoas, não existe isso. Agora, o que é a condição e o que vem a ser essa questão toda ali do tormento? Bem, eu não sei como é que essas coisas todas funcionam, mas uma coisa nós sabemos, que existe ali a separação da graça de Deus, existe após essa vida um reconhecimento das realidades espirituais que nós não conseguimos ver tão claramente nessa vida. Uma pessoa sem o perdão estará ali em tormentos necessariamente devido à sua própria consciência, o que ela fez em sua vida, toda a culpa que ela tem, a agonia da pessoa reconhecer o seu pecado, né, como ela sempre tentou fugir de encará-lo nessa vida, ela não terá mais para onde fugir, ela terá que reconhecer a maldade que ela tem, e todas essas questões impossibilitam qualquer tipo de paz ou qualquer tipo de felicidade no coração daquela pessoa. Então a culpa seria uma grande parte do tormento, e se existe tormento da mente, nós não sabemos como funciona isso, mas a pessoa aqui está numa agonia muito intensa, um tormento intenso. Agora, a questão da água aqui, que diferença faria uma gota d'água, né? Ou um pouquinho de água na ponta do dedo para refrescar a língua de alguém? Aparentemente nós pensamos que não faria diferença nenhuma, né? Pessoa que está toda ali em tormentos. Mas o objetivo disso, irmãos, é para nos transmitir que nem um pequeno alívio desses a pessoa não tem direito no inferno. É uma coisa assim de total abandono da misericórdia de Deus. Total abandono. Então a Bíblia vem nos trazendo através disso, né? Talvez haja um elemento simbólico aqui, aquele negócio, né? Como é que você vai explicar, por exemplo, uma pessoa que seja cega de nascença, nunca viu, como é que você vai explicar para ela, né, a diferença de vermelho para branco, né, uma coisa assim? Não tem realmente um modo de você explicar em termos concretos. Você tem que usar de alguma figura de linguagem que a pessoa consiga captar ali o que você quer dizer. E é possível que dessas realidades espirituais que estão do outro lado da vida, a Bíblia também use de um certo simbolismo. Mas em todo caso, irmãos, uma regra que nós devemos entender, que o simbolismo tem que ser adequado à realidade que ele expressa. De forma que nós sabemos que aqui existe uma dor muito intensa, existe tormento que é real. E a pessoa está então aqui numa condição de miséria e de infelicidade, incomparável com a miséria dessa vida. Poderíamos ver ali que Lázaro, coberto de chagas, tinha alívio, né? A língua dele estava bem e tantas outras coisas no corpo. Lázaro, coberto de chagas, estava melhor do que esse homem. Então nós vemos que esse homem está numa condição muito pior do que as piores condições que nós podemos conhecer nessa vida. Vamos para o verso 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui, ele está consolado e tu em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Ou seja, não existe troca de endereço depois da morte. Você foi para o seu destino, você fica nele. Você está no inferno, não tem como você passar para o céu. A pessoa que está no céu também não cai em pecado e cai para o inferno. Não existe isso. É um estado permanente. Claro que existe a ressurreição, onde as pessoas virão a dar contas, mas mesmo nisso, quando o inferno entrega os mortos que nele estão, são, né, posteriormente lançados no lago do fogo. E deixe-me explicar uma questão técnica aqui. O lago do fogo, às vezes é usado na teologia tecnicamente para referir-se ao período após a ressurreição. Então nós teríamos ali uma questão seguinte: a pessoa vai para o inferno após a morte, depois na ressurreição ele é ressuscitado para a condenação e ele é lançado no lago do fogo. Se você quiser usar essa terminologia, tudo bem. Mas deve reconhecer também que a Bíblia aplica a palavra inferno a ambos os contextos. E não é errado dizer que a pessoa fica para sempre no inferno. Veja, mesmo após a ressurreição, a Bíblia diz, né, explicando o que significa a morte da alma, a Bíblia diz, aquele que tem poder para lançar tanto o corpo como uma alma no inferno. E o corpo, irmãos, é só na ressurreição. Então, não é errado dizer que a pessoa vai para o inferno para sempre. Porque o lago do fogo nada mais é do que o quê? O outro nome para o inferno, seu estado final. O verso 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Agora, o impressionante desse diálogo é o seguinte, que esse homem aqui, a essa altura da conversa, já percebeu o seguinte, que o estado dele é irreversível. Não existe solução para ele. Não existe mais nada absolutamente que pode ser feito para ele. Irmãos, e essa é a realidade que a Bíblia ensina. Após essa vida, após a morte, o destino está selado, não há nada mais que você pode fazer. Não adianta a pessoa após a morte se arrepender, não adianta rezar por ela, não adianta você ser batizado por ela, não adianta fazer qualquer que seja a cerimônia. O destino é selado no momento da morte e não existe mais alteração alguma que pode ser feita ao destino daquela alma. Por isso, este homem aqui, reconhecendo isso, ele vê que não adianta mais nada por ele. E então, ele passa a aclamar pelos seus irmãos, porque ele tem 5 irmãos, e olha só o que ele percebe: os 5 irmãos dele vivem a vida mesma que ele vivia. Todo mundo caminhando no mesmo rumo, todo mundo indo para o mesmo destino. Não havia ninguém na família dele que era temente a Deus, que realmente tinha salvação. E ele automaticamente percebe: gente, não sou eu que vou vir para cá, nem meus irmãos todos. Para eles ainda tem tempo. Como ainda tem tempo, ele roga por eles. Ele pede por isso, né? Porque ele não quer que eles venham também a esse lugar de tormento. Agora veja o verso 29. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Resposta muito simples, não é? Sempre, sempre, sempre na Bíblia, que alguém pede mais sinais, mais evidência, a Bíblia não entra nessa. As pessoas chegaram para Jesus e falaram: Jesus, que sinal que você nos dá? E Jesus diz: nenhum sinal vai ser dado senão o sinal de Jonas. Olha, as pessoas sempre que querem mais provas, a Bíblia encara a coisa dessa maneira. O que você está fazendo com a informação que você já tem? Tanta gente aí hoje fala assim: ah, mas se eu pudesse, né, abrir uma janela e ver que realmente existe inferno e tivesse céu, aí eu acreditava. As pessoas falam isso. Gente, mas a Bíblia está aí. A palavra do Senhor Jesus, qual credibilidade mais alta do que essa haveria? Se o Senhor Jesus Cristo vem aqui no mundo, nos fala e nos explica isso, e alguém diz: mas eu tenho que ver com meus olhos, não dá para acreditar em Jesus. Então, francamente, gente, não tem muito o que se pode fazer por essa pessoa. E o que ele diz, olha, eles têm Moisés e os profetas. Eles têm acesso à Bíblia. O povo tem acesso à Bíblia, lê a Bíblia, gente. Lê a Bíblia, está aí, o caminho da salvação está na Bíblia. A Bíblia diz que é se converter a Cristo, é fé em Cristo. É você arrepender do pecado, está claro na Bíblia. Agora a pessoa não quer ouvir nem a Bíblia. E quanta gente é assim, né? Você quer falar com eles da Bíblia, ele não está querendo ouvir da Bíblia, está querendo fugir da Bíblia. Agora, aqui nós entendemos uma coisa, gente. Ninguém precisa de ir para o inferno, não. Deus nos deu uma solução. Como que você vai saber o modo de escapar do inferno? Você tem Moisés e os profetas no Novo Testamento. Ouça. Ouça o que a Bíblia tem a dizer. Viva o que a Bíblia diz. Creia no que a Bíblia ensina. Siga o que ela realmente ensina. Ninguém precisa de ir para o inferno. A Bíblia nos alerta, nos avisa. Mas veja o verso 30. Mas ele insistiu: não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E essa palavra, irmãos, eu creio que é uma palavra muito real. A pessoa que não acredita nas evidências que a Bíblia apresenta é porque o coração da pessoa está endurecido contra a verdade. Não é uma questão de mais evidência. Nós ficamos sabendo de um caso interessante nos Estados Unidos. Olha o que aconteceu. O cara foi no serviço um dia e ele encontrou com um amigo dele lá, o colega de serviço, e o colega de serviço falou para ele o seguinte: ah, sabe o que eu fiz ontem, domingo? Billy Graham estava aí na cidade, o pessoal me chamou para ir lá para ver o Billy Graham pregar. Aí eu fui, né, fazer o quê? Eu fui com o cara lá. Aí ele falou assim: ah, o Billy Graham é muito interessante. Aí ele começou a remedar o Billy Graham. Olha só. E foi pregando um tanto de coisa, que ele falou assim e tal, e foi falando aquelas coisas, tudo que ele falou. Prendeu, entendeu direitinho. Agora, mas ele não creu. Aquele cara ficou pensando naquelas coisas, sabe? Ele chegou em casa, depois do serviço, aquelas coisas que ele de outro tinha falado, ficou na cabeça dele, ele telefonou pra ele e falou assim: deixa eu te falar, me fala de novo aquelas coisas que o Billy Graham falou. Aí ele falou assim: falo, ele falou isso, e falou isso, e falou isso, e o cara, ele falou assim: e como que ele falou que a gente faz pra aceitar Cristo? Então, ele falou fazer assim, 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 o cara converteu. E foi procurar uma igreja. Agora, olha só, não é interessante? E o outro lá que falou tudo aquilo pra ele não converteu. Quer dizer, o que que tá faltando ali? A pessoa entende ao ponto de conseguir transmitir para outro, mas não acredita. E olha, gente, tem gente aí que está pregando o evangelho e prega claramente o evangelho, mas não tem uma vida real de salvação e vai para o inferno, a mesma coisa. Outro exemplo disso, os fariseus. Os fariseus que mataram Jesus Cristo, o que que acontece depois que eles matam Jesus Cristo? No terceiro dia, os soldados romanos chegam lá para eles e dizem: ô, gente, aconteceu um negócio mais assustador. Vão lá ver o negócio. Eles vão lá com os soldados explicam: ó, a pedra que foi rolada, veio um anjo, rolou essa pedra, Jesus saiu ali de dentro, diante do negócio sobrenatural, a gente não soube nem o que fazer, nós ficamos tudo no chão, pedimos de morto. Sabe o que que eles fazem? Eles falam assim: gente, era verdade, bem que ele disse, destruí esse templo e em 3 dias reconstruirei. Se arrependeram e creram nele. Foi isso que fizeram? Não. Eles falaram assim: olha, tem aqui dinheiro, bico calado, tá bom? E aí? Nem que ressuscite alguém dentre os mortos. Ô, gente, mas é verdade. E a gente vê isso na Bíblia. Então, o que nós encontramos no mundo é exatamente essa dureza de coração contra a verdade. Mas a dureza do coração tem um preço muito caro, como esse texto mostra. Porque a condenação do ímpio é o inferno. Aqui, então, encontramos uma das passagens mais longas na Bíblia que fala do inferno. Vamos olhar algumas outras conforme está na folha. A Bíblia nos mostra, irmãos, que o inferno é o lugar de castigo que Deus fez para o diabo e os demônios, que são os anjos que se rebelaram juntamente com Satanás. Mateus 25:41, que está na folha aí. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja bem, a Bíblia explicitamente mostra que o diabo e os demônios vão perecer no inferno também. O verso 46: e estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Agora, irmãos, uma realidade que nós devemos notar aqui: a Bíblia diz o castigo de que tipo? Eterno. E vida eterna. Quando a Bíblia diz de vida eterna, quanto tempo dura essa vida? Para sempre. O castigo do ímpio também dura para sempre. A Bíblia é explícita nisso. E tem gente que não aceita essa questão, né? Que acha isso aí uma coisa cruel demais, né? Como que pode? A pessoa, né, nunca vai ser liberta, vai sempre ficar atormentada por uma existência infinita. Mas, irmãos, a Bíblia ensina exatamente isso. A questão é se o pecado tem consequência ou não tem. Essa que é a questão que a Bíblia realmente está levantando. Porque veja só, se o castigo do pecado fosse 100 mil anos, ou 100 milhões de anos, ou 100 milhões vezes 100 milhões de anos, mas um dia terminasse, sabe de uma coisa? Quando aquele prazo vencesse, porque um dia ia vencer e não tivesse mais castigo, a partir daquele momento o pecado não tinha mais consequência. Agora, irmãos, o pecado tem consequência. Tudo que é passageiro é inconsequente. Só é consequente o que é eterno. Por isso que o sofrimento de Lázaro foi inconsequente. Porque hoje ele não está mais naquele sofrimento. Agora ele nem lembra mais daquilo, gente. Se o inferno fosse temporário, um dia ele não faria mais diferença ter existido. Mas o pecado faz diferença. Ele tem consequência eterna. Então a gente vê aqui que Deus tem nos mostrado, até mesmo no mundo material, olha só. Você tem certas coisas que você pode fazer, que você pode consertar, né? Você pode quebrar um brinquedo, né? E comprar um outro, consertar aquele brinquedo. Mas se você cortar fora o seu braço, você nunca mais vai ter, né, o seu braço. Não tem como você voltar aquilo para trás. Tem certas coisas que são permanentes nessa vida. Deus já nos mostra, para nós entendermos, assim como nessa vida tem coisas que não tem volta, pela eternidade também é assim. Tem coisas que uma vez feito não tem volta, nunca mais. E rejeitar a Cristo até a morte é uma dessas questões. Não tem como depois mudar. Vamos olhar alguns outros textos sobre o inferno. Não são todos que vão para o inferno, mas a Bíblia diz, Salmo 9, verso 17, os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. A Bíblia não diz todos irão para o inferno. E o inferno pode ser evitado, tanto pode ser evitado, que nós somos advertidos a evitar o inferno a todo custo. A todo custo. Mesmo que signifique, né? Ah, mas para mim ir para o inferno, eu vou ter que viver uma vida muito sem graça, né? Às vezes tem gente que acha assim, então viva a sua vida toda sem graça, mas preferível do que você ir para o inferno. Agora, na verdade, eu tenho certeza que a pessoa que se converte a Jesus vai encontrar alegria no Senhor. Mas, né, mesmo que não fosse, a Bíblia compara com qualquer que seja o preço que você tem que pagar. Se realmente tivesse que pagar com o olho da cara para escapar do inferno, vale a pena. Olha o que Jesus diz, Marcos 9:43. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta, que é sem a mão, na vida, do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível. De novo, você vê a eternidade do inferno, onde não desmorre o verme, nem o fogo se apaga. Se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. Então aqui a Bíblia nos mostra algo do inferno como um lugar onde o tormento não acaba. Não acaba jamais. Se a pessoa fosse consumida pelo fogo, que diferença ia fazer para ele se o fogo ficasse queimando lá para toda a eternidade? Diferença nenhuma. O tormento do fogo ou do verme retratado aqui continua. Agora, o que nós encontramos Jesus falando, irmãos, e como aplicar isso? A sua mão não te faz tropeçar. Você não peca porque tem mão. Jesus tinha mão e ele não pecou. A sua mão não te faz tropeçar, seu olho não te faz tropeçar, seu pé não te faz tropeçar. Não é isso que te faz tropeçar no pecado. Mas se fosse, então que eu cortasse. Agora olha o que acontece, irmãos. O pessoal aí hoje está envolvido no pecado. Ah, não, eu não posso me converter, não, porque eu tenho toda a minha vida financeira aqui estruturada, baseada numa forma desonesta de viver. Para mim converter a Cristo, eu tenho que abrir mão disso. Se você tivesse uma condição, que você fosse perder seu olho, seu braço, sua mão, né, seu pé, você usaria, gastaria o seu dinheiro aí para ter cura? O que adianta você ter dinheiro e estar aí na cama sem conseguir andar, essas coisas assim? É preferível você cortar essas coisas da sua vida. As outras pessoas, ah, mas meus amigos, né? O que, que os meus amigos vão pensar de mim? Gente, é preferível você perder os amigos. A outra pessoa fala assim, ah, mas eu tenho uma amante. Eu vou ter que renunciar a esse grande romance que eu achei na minha vida. É preferível do que você ir para o inferno. A outra pessoa diz assim, ah, mas eu gosto tanto de fazer certas coisas, eu gosto tanto de assistir essas coisas, de ir em tais lugares, de ouvir essas coisas, de... Eu gosto tanto dessas coisas. Corta da sua vida, é preferível. Corta da sua vida o que você tiver que cortar. Tira da sua vida todo o pecado. Arranca tudo da sua vida que vai te impedir de entrar no céu. Nem que fosse seu braço, sua perna, seu olho, seja o que for. O inferno é retratado como uma separação de Deus. É um lugar de trevas, angústia e dor. Veja alguns textos. Mateus 8:12. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Veja que a Bíblia retrata o inferno como um lugar de choro, de tristeza e de ranger de dentes. A pessoa arranja os dentes quando a pessoa está numa dor muito forte. Na verdade, é uma dor que você não aguenta, que você faz assim com os dentes. Nas trevas. Ou seja, na solidão, na escuridão. Né? Ninguém vai estar fazendo festa no inferno, né? Juntando um tanto de gente para fazer alguma coisa. O inferno é um lugar de trevas. Lucas capítulo 13, verso 27. Mas ele vos dirá, não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Aqui Jesus fala claramente, apartai-vos de mim. O inferno é ser separado de Deus. E de Deus é que provém todas as bênçãos, todas as alegrias, toda a paz que nós podemos conhecer. Separação definitiva e completa de Deus deixa a pessoa totalmente, né, sem estrutura, né, para ter qualquer sentimento positivo. O próximo texto, o inferno é descrito como um lugar de fogo e tormento. Tiago 3, verso 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Veja bem, que a língua, né, e como o corpo todo seria lançado no inferno e posto em chamas. Mateus 13, 50. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui é uma explicação de uma parábola. Não é a parábola, mas é a explicação da parábola. E ele diz, né, que o inferno é comparado a uma fornalha acesa. O inferno é um lugar onde os que se rebelam contra Deus são detidos até o juízo, até prestarem contas a Deus. 2 Pedro 2, 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Então aqui você vê que alguns anjos mencionados aqui são anjos que se rebelaram contra Deus, estão por isso no inferno, em abismos de trevas, veja aí trevas novamente, e estão sendo ali reservados para o juízo. Próximo texto. Após o juízo, o inferno é lançado no lago do fogo, está no texto de Apocalipse 20, verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Agora, irmãos, a Bíblia aqui nos define o que é a segunda morte. Segunda morte não é apenas uma outra morte física. A segunda morte é o lago do fogo, é o inferno. A Bíblia nos define a morte da alma. A Bíblia diz, não temeis aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo como a alma. A alma perecer é a alma ir para o inferno. A Bíblia define isso. A morte da alma é perecer no inferno. Veja o próximo texto mais embaixo aí. O tormento do injusto é eterno, sem fim. A Bíblia chama de fogo inextinguível, de fogo eterno e assim por diante. Mas a Bíblia, irmãos, uma coisa importante entender. Todas as palavras que são usadas, tanto no grego como em hebraico na Bíblia, para falar da natureza eterna de Deus, também se fala da natureza da punição eterna do inferno. Já pensou? A Bíblia diz que Deus é eterno. A Bíblia diz fogo eterno, castigo eterno, punição eterna, eterna destruição. A Bíblia diz inextinguível. A Bíblia diz que Cristo reinará pelos séculos dos séculos. A Bíblia diz que o tormento dos ímpios será pelos séculos dos séculos. Todas as expressões que existem na Bíblia para retratar a eternidade são empregadas também para o tormento do injusto. Agora, qualquer pessoa que dissesse, então, não existe base bíblica para dizer que o injusto será atormentado por toda a eternidade, também terá que dizer que não existe base na Bíblia para dizer que Deus vai sempre existir. É esse o nível de comparação, de tão claramente que a Bíblia explica isso. Agora, a Bíblia explica isso, gente, não para nos atormentar, mas para quê? Para nos alertar, para nos prevenir e para nos poupar. Por isso que a Bíblia traz isso. Agora, irmãos, os demônios sabem disso. Lembra os demônios que enfrentaram Jesus e disseram assim, viesses atormentar-nos antes da hora, né? Sabem que vem a hora que é inescapável, que eles vão ser atormentados. Não tem escapatória. Mas veja o que a Bíblia diz aqui em Apocalipse 14, verso 10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui veja o castigo aqui que é dado ao ímpio. E nós encontramos, irmãos, nesse contexto, uma coisa muito interessante. A questão aqui de que ele vai beber da cólera de Deus, né? Como se Deus vai ter que tomar uma dose de remédio, o remédio que ele vai tomar é a cólera de Deus. Já pensou Deus com todo o poder dele enfurecido contra você e não encontrar Deus com misericórdia, mas só a ira? Porque a Bíblia fala isso, irmãos. A Bíblia diz que existe juízo sem misericórdia para os que não demonstraram misericórdia. A Bíblia nos fala aqui então de Deus lidar com essa pessoa no juízo exclusivamente com ira. Não é ira e misericórdia, um pouquinho de dó. Tô bravo, mas também eu tenho um pouco de misericórdia. Não, a Bíblia fala não. É como se fosse uma bebida pura, mais nada. Não é diluída. O vinho era misturado com água para diluir o vinho, não é? Naquela época. Aqui a Bíblia nos fala de ira sem mistura. Ou seja, Deus não vai falar brandamente com as pessoas, mas vai falar puramente em termos de seu furor. E isso, irmãos, é incrivelmente assustador pensar isso. Então a pessoa é lançada no inferno, como diz aqui, a pessoa será atormentada com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Ou seja, Deus plenamente vendo isso aí, e a Bíblia diz que a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. O tormento prossegue e vai continuando pelos séculos dos séculos. E a Bíblia diz também que eles não têm descanso. Veja, irmãos, se a pessoa morresse e acabasse, mas não existe descanso para o ímpio. Para os perversos, diz o Senhor Deus, não há paz. E não há descanso, nem de dia e nem de noite. A pessoa que rejeita a graça de Deus e a salvação de Deus, ela recebe o que ela merece, que é o castigo do pecado. Porque Deus oferece a salvação, não que nós merecemos salvação, mas Ele nos oferece misericórdia. Mas se a pessoa rejeita a salvação, a pessoa recebe então o que ela merece, que é a ira de Deus. É o castigo justo do seu pecado. E a pessoa será abandonada por Deus, não quis se reconciliar com Deus, a pessoa vai estar separada eternamente de Deus. E estará sempre ali a conviver com toda a imensidão da sua culpa, toda a imensidão da ira de Deus contra a sua culpa. E essa será a existência que a pessoa terá por toda a eternidade. Então a pessoa já entra nesse estado quando a pessoa morre sem a salvação. Essa mensagem bíblica, né, é uma mensagem muito triste, mas uma mensagem necessária também de ensinar. Estamos abordando esses assuntos. Na semana que vem nós entramos em alguns outros assuntos. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem de hoje. Senhor nosso Deus, quando nós entendemos, ó Deus, quanto é sério nos rebelar contra o Senhor, que é por direito o soberano, dono de tudo, santo e justo, nós começamos a perceber, ó Deus, que é muito mais grave nos rebelarmos contra o Senhor do que nós imaginamos. E a pena, ó Deus, da rebelião contra o Senhor é uma pena infinita. Nós reconhecemos isso, ó Deus, pela tua palavra. Senhor Deus, hoje, ó Deus, diante do que nós temos lido, só nos resta, ó Deus, te agradecer, ó Deus, pela tua infinita graça que nos foi concedida em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, ó Deus, para que fôssemos salvos. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem...